Bem-vindos a mais um episódio do Neurocast. Esse é o Neurocast sobre o problema da mente. Qual será o problema da mente? O Neurocast é um projeto de extensão na Universidade Federal do ABC que leva neurociência para pessoas interessadas em neurociência. Eu sou a Luísa.
Thiago.
Bárbara.
Rodrigo.
E o nosso convidado é Vitor Marques, nosso querido professor aqui da Federal do ABC.
Na sua fala, apareceram vários pensadores e algumas teorias e correntes e tal. Você acha de a gente sistematizar isso?
Pô, então assim, se for fazer um fluxograma, a primeira é, nós somos monistas ou nós somos dualistas? Ou trialistas, né? Você tem uma substância, pode ter inúmeros, né? Digamos assim. Ou seja, os fenômenos mentais, seja lá o que eles forem, caso a nossa descrição esteja fazemos eles seja correta ou não, e daqui a pouco a gente vai ver por que isso é importante. Se esse fenômeno, o que nós chamamos de fenômenos mentais, fazem parte da natureza ou não? Se eles fazem parte da natureza, eu sou um naturalista. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então, o meu fluxograma é: existe algo transcendente fora do corpo que é o que representa, o que pensa, o que sente? Sim ou não? Né? Então tá. Então, se eu sou naturalista, uma outra questão seria saber o seguinte: tudo bem, mas essa matéria ou essa natureza, seja lá como ela for, ela tem, pode ter propriedades mentais, digamos assim. Você pode ser um naturalista panpsiquista, digamos assim, né? Então, tudo é natureza, mas a natureza tem propriedades mentais, toda ela, né? Ou você pode ser, isso a gente chamaria um dualismo de propriedades. Existem propriedades físicas, existem propriedades mentais, mas elas todas fazem parte da mesma natureza, né? Um panpsiquista é alguém que acha que, desde o princípio, toda a natureza tem certas propriedades mentais. Mas você pode também ter esses dualismos de propriedade, não são dualismo de substância, não são dualismos ontológicos, mas são dualismos de propriedade. Então você pode ter um dualismo de propriedade panpsiquista, como você pode ter também um dualismo de propriedade emergentista. Quer dizer, nem todas as coisas têm propriedades mentais, mas algumas delas têm. Ok, isso é um braço da questão, né? O outro braço vai dizer o seguinte: olha, eu tenho uma má notícia para vocês. As nossas descrições sobre a nossa vida mental, elas não são boas. Elas precisam ser revisadas pela ciência. Então lembra aquilo que eu estava falando da diferença entre a imagem manifesta e a imagem científica? Então, a imagem manifesta é uma superstição que nós criamos, é um folclore, né? E da mesma forma que a gente tinha uma espécie de física intuitiva, digamos assim, nós temos uma psicologia intuitiva. Tá? Então nós achamos que as mentes se comportam mais ou menos assim, né? E nós podemos estar errados sobre isso. O quão errado? Nós podemos estar radicalmente errados, né? O que é radicalmente errado? Toda essa imagem manifesta não serve para nada, nós temos que jogá-la fora e reconstruir o nosso vocabulário das competências mentais em cima, por exemplo, da neurociência ou da neurociência cognitiva computacional. Tá? Isso se chama um materialismo eliminativista. Então, o problema da mente e corpo não existe para o materialismo eliminativista, porque isso que a gente chama de mente está tudo errado. É uma teoria muito ruim. É uma teoria confusa, primitiva. E nós estamos produzindo uma teoria científica melhor a respeito. Ela ainda não dá conta de tudo, mas ela está ficando cada vez melhor. E, eventualmente, ela vai poder dar conta de tudo. Então, eu elimino completamente essa minha psicologia intuitiva, da mesma maneira como a física moderna eliminou a nossa física intuitiva. Digamos. A gente pode até usar no dia a dia, mas a gente não acredita que isso é uma boa representação do mundo. Então, pode ser que a representação que nós façamos de nós mesmos seja uma representação radicalmente errada. Essa é a aposta do materialismo eliminacionista. Uma outra aposta, eu estaria mais... sempre deixa por último o melhor, né? Não, antes disso, acho que tem um outro elemento, algumas visões mais clássicas, né? Uma outra visão seria dizer o seguinte: não, cognição é processamento de informação, portanto, nós temos que ter uma teoria computacional da mente, né? Então, as teorias computacionais da mente é o cognitivismo, de forma geral. Toda essa área da inteligência artificial forte, o funcionalismo, é uma via, né? Acho que a gente poderia classificar o Searle, que eu tinha mencionado como um naturalista biológico, digamos assim, a mente é causada biologicamente do cérebro, como uma forma de dualismo de propriedade emergentista. Assim, ele não explica bem como é que se dá essa emergência, mas ele acha que em algum momento a neurociência poderia dar conta disso daí. Bom, essa visão computacionalista, funcionalista, é mais próximo, por exemplo, da visão do Dennett. Agora, o que eu acho muito importante da visão do Dennett, mais do que o funcionalismo, é isso que eu retiro dele, é que o Dennett, talvez mais do que qualquer outro filósofo da mente, talvez mais do que qualquer outro filósofo da sua época, ele leva a sério o que eu chamo de evento Darwin. O que é o evento Darwin? A ideia de que a teoria da evolução tem consequências metafísicas profundas. A teoria da evolução vai ter que nos fazer rever a nossa filosofia, seja em seus aspectos ontológicos, seja em seus aspectos morais, seja em seus aspectos epistêmicos. E o Dennett coloca isso no centro do tabuleiro. O Dennett, por exemplo, fala que com Darwin você teve uma grande inversão da razão. Ou, do ponto de vista metafísico, a inversão da pirâmide cósmica. Por quê? Porque antes qual era a nossa visão? Essa visão tradicional religiosa, né? No princípio era o verbo, no princípio era a inteligência, a mente estava lá no princípio, né? É uma mente perfeita que depois vai fazer mentes menos perfeitas que ela, né? Então o perfeito está no começo e o imperfeito vem depois, como criação do que é perfeito. Então a inteligência vem antes, né? E aí depois seres finitos e inteligentes são produtos dessa inteligência. O que que o Dennett fala? Não, o Darwin inverte isso. O Darwin fala, e aí ele sempre usa alguém que está fazendo uma intervenção crítica do Darwin, da época do Darwin, né? Querendo fazer chacota com a teoria, fala: nessa teoria que nós somos obrigados a lidar, a perfeição completa é produto da ignorância completa. Então você não precisa de inteligência para fazer uma máquina complexa. Aí o Darwin fala: é exatamente isso. Então você deu a melhor interpretação do Darwin, que você precisa fazer. Você não precisa ter uma mente capaz de representar para produzir design. Você pode ter design sem designer. Esse é um ponto central da teoria do Dennett, que ele chama de competência sem compreensão. Então você tem um processo automático, quase algorítmico, que ele é espontâneo, mas ele não precisa ser... não tem uma inteligência por trás dele. Ele é totalmente automático mesmo. O algoritmo da seleção natural para o Dennett funciona assim. Então, produz design, pode produzir complexidade, como pode não produzir também, né? Não necessariamente a seleção natural vai para o caminho do mais complexo, mas pode produzir complexidade adaptativa na ausência de uma mente. E a mente, então, pode ser o resultado de um processo evolutivo. É isso que eu quero ficar com o Dennett, né? Porque qual é o que eu acho que está em questão do ponto de vista conceitual aqui? Pensa que o Descartes, essa mente, ela literalmente cai do céu. É uma mente produzida por Deus, que não tem nenhuma história prévia, né? E ela é colocada lá no corpo. Mas de onde é que ela vem? Não, ela vem do céu, literalmente. E se a gente pensar numa história natural da subjetividade? Numa história da natureza, na qual a natureza, por meio da evolução de seleção natural, mas talvez por meio de outros mecanismos também, produziu criaturas com essas capacidades cognitivas, capacidades representacionais. Isso eu acho muito importante. Você ter uma teoria de filosofia da mente que seja diacrônica, que explique a formação histórica dos processos mentais. Porque, por exemplo, esse materialismo mecanicista, ele sempre estava pensando mais em termos de uma teoria sincrônica, de como estados físicos estão ligados a estados mentais. Esse não é tanto o meu interesse. O meu interesse é: como é que no interior da história da natureza, né, ao longo do tempo, foram aparecendo criaturas com competências cognitivas e com competências mentais, no final das contas. Essa é a minha via favorita, né? Mas a minha via inclui também a seguinte possibilidade, né, de que a imagem científica, ela não é fechada, né? Ela foi produzida historicamente, ela é uma invenção humana. Nas minhas aulas de base epistemológica, por exemplo, eu gosto de dizer, a imagem científica, ela tem a forma de um mito. Por que um mito? Porque ela é uma criação da imaginação humana, ela é uma imagem. Imagem vem de imaginação. Não é uma coisa que nós achamos, é uma coisa que nós fizemos. Mas por que a gente confia na ciência? Porque ela foi feita, ela foi imaginada a partir de um procedimento muito disciplinado. De regras, de crítica, de teste, de falseamento, todas essas coisas que a gente vê em epistemologia, né? Então é como se fosse um mito disciplinado, um mito que tem um mecanismo interno de revisibilidade e tal. Portanto, ela não está completa ainda. Nós não sabemos tudo da natureza que nós temos para saber. Então pode muito bem ser de que nesse processo de tentar articular naturalisticamente uma imagem manifesta com a imagem científica seja alterada também. Né? Então muitas vezes esse materialismo reducionista tende a achar, não, a imagem científica está dada, está completa, está finalizada, e agora nós temos que encaixar a imagem manifesta nela. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter que mexer na imagem manifesta. Realmente algumas coisas nós estamos erradas sobre nós. E esse é um ponto importante, assim, que acho que me separa de algumas inspirações mais dualistas. Eu concordo com os reducionistas quando eles falam assim, a introspecção não é uma coisa muito segura. Pro Descartes, a intuição intelectual, ela tinha um valor de segurança epistêmica muito forte. Se você fosse disciplinado por um método, não era qualquer introspecção, mas uma introspecção disciplinada, lhe dava acesso a ideias claras e distintas, que eram ideias necessariamente verdadeiras, né? Eu não tenho essa fé nessa intuição. Eu acho que a gente pode analisar a nossa experiência e analisar errado. Até porque, dentro do meu ponto de vista, o nosso aparato cognitivo não foi feito para fazer fenomenologia. Ele foi feito para sobrevivência humana. E aí entra de novo a questão evolutiva, né? A gente pensar que todas essas competências mentais, elas não caem do céu, elas têm uma história. E elas têm uma história que está ligada com a capacidade de criaturas biológicas sobreviverem e se reproduzirem. A mente não é uma tentativa de fazer uma representação abstrata do mundo, contemplação, conhecimento, não. Ela é resultado de um mecanismo que favoreceu, em determinado momento, a sobrevivência de uma certa população. Então, claro que para um animal é útil você ter sentido, você ter competências perceptivas para saber se o predador está vindo ou não, né, para fugir de um predador, ir para a presa e tal. Então, nos animais, a percepção tem essa função de auxiliar na sobrevivência, permitindo uma navegação espacial. O ser humano, qual é a diferença? Aí eu acho que a gente entra no último sentido de consciência. Como vocês puderam ver, a gente abriu alguns parênteses, né? Agora a gente está tentando fechar
chaves até.
Então tinha um último sentido de consciência que eu ainda não havia mencionado, né? Tinha parado nessa consciência fenomenal, né? Ou seja, consciência do qualia, experiência subjetiva, interna e tal. Mas tem uma outra coisa que às vezes aparece como autoconsciência, ou às vezes como consciência reflexiva, que era de fato o que interessava o Descartes, né? Que essa nossa competência, isso parece ser tipicamente humano, parar para pensar. E a gente faz, né? A gente fica na nossa cabeça dizendo, será que eu devo fazer isso? Eu tenho boas razões para fazer isso? Ah, como é que eu explico isso e tal? Esse caráter reflexivo, consciência reflexiva, que está muito ligado também ao nosso processo de tomada de decisão, né? Você para para refletir, porque você precisa saber se vai por aqui ou se vai por ali. Você está refletindo qual argumento que você vai tomar num determinado grupo e tal. Então, tem essa consciência reflexiva. Tá? Que era o que importava o Descartes no final das contas. Né? O Descartes estava fazendo um diálogo interno dele, dizendo, olha, eu fazendo esse meu diálogo interno, eu posso duvidar de tudo, até do meu corpo, que eu não posso duvidar, é que eu estou duvidando, logo eu estou pensando. O que, que é o Descartes pensando? É ele formulando a argumentação e falando com ele mesmo, é isso que está acontecendo. Né? Não falando com a voz, mas falando mentalmente consigo mesmo. E a gente tem essa competência de ter diálogos internos mentais. Como isso apareceu? E aí eu acho que tem uma história isso também. Só que essa história não é só uma história biológica agora. Ela é fundamentalmente também uma história cultural. Ou seja, essa nossa capacidade de consciência reflexiva, ela é uma consequência, um resultado da internalização da linguagem. Então a linguagem aparece do ponto de vista evolutivo porque ela precisa ter uma vantagem adaptativa, né? Porque quando você está vivendo em comunidade, é bom você se comunicar bem, né? Comunidade tem a ver com comunicação, né? Então se tem uma população humana que depende muito um dos outros, que está interagindo e fazendo coisas junto, é bom que a gente consiga se comunicar. Né? Então, a linguagem aparece inicialmente para se comunicar. Mas nesses contextos de fazer coisas junto, a gente vai ter que deliberar coletivamente também. Porque às vezes a gente está caçando, assim, mas um quer ir por ali e outro quer ir por outro lugar, né? Então nós vamos ter que produzir argumentação para tentar convencer os outros, né? Então eu diria que a nossa capacidade de raciocínio é uma internalização do processo argumentativo que aparece em condições linguísticas quando você tem comunidades trabalhando cooperativamente para determinados objetivos. E aí, quando você aprende a falar, consequentemente, isso o Sela já dizia, né? A gente aprende a falar, a gente aprende a pensar quando a gente aprende a falar. Pensar no sentido cartesiano, não no sentido geral de fazer inferências ou de fazer representações, que isso todos os animais têm, mas pensar no sentido de mover conscientemente conceitos e fazer inferências semânticas, né? Isso parece ser uma coisa própria da nossa espécie. Você aprende a pensar nesse processo normativo, porque envolve uma comunidade, de aprender a falar. E aí você aprende a falar como? Sendo corrigido pelos membros mais velhos da sua comunidade, né? Então você tenta falar e a pessoa, não, a gente não faz assim, a gente faz assado e tal. E assim você vai aprendendo as palavras, as regras gramaticais e quais são boas e más inferências, né? Eu falo, não, a gente não tira essa conclusão, a gente tira essa conclusão. Então você vai aprendendo quais são os circuitos inferenciais, os circuitos semânticos inferenciais, né? E uma vez que você está treinado nisso, você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso com você mesmo, sem estar no grupo, né? E aí você finalmente tem o Descartes. Mas no final de uma longa história evolutiva, que começa na célulazinha sofrendo evolução por seleção natural, vai para o animal que está navegando no espaço usando seus tecidos sensoriais, né? Até eu chamo isso do primata simbólico, né? Um certo cérebro primata que foi infectado por artefatos culturais, foi infectado por símbolos.
Você acha que essa sua visão é porque você foi biólogo antes de filósofo?
Ah, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. É uma visão biologizante do problema da filosofia da mente. Então, isso tem a ver também com a ideia de que, bom, para entender a mente, talvez seja mais importante entender biologia do que computação, o que é bom para mim, porque eu entendo mais de biologia do que de computação. Então, serve bem aos meus propósitos.
Que a gente pode utilizar para explicar mente.
Então, acho que o Dennett tem uma coisa interessante também, que ele fala o seguinte: o que é a mente? A mente é uma simulação de um computador serial num computador em paralelo, né? O cérebro seria esse computador em paralelo que está produzindo várias computações ao mesmo tempo, em lugares diferentes e tal, interagindo, né? Mas está funcionando paralelamente. Só que quando a gente traz para a nossa consciência, as coisas não parecem estar várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A nossa consciência tem um caráter muito mais linear, né? Talvez porque a linguagem seja linear. Eu falo uma palavra por vez, eu falo uma sequência de palavras, né? Talvez porque eu tenho que tomar uma decisão, né? Então tem várias coisas acontecendo, mas eu posso ir por ali ou por aqui, né? Não posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então isso também tende a afunilar as coisas no processo decisório, né? Mas aí o Dennett vai dizer, então, que essa máquina em paralelo, que é o nosso cérebro, ele vai simular uma máquina serial. Como é que é possível essa simulação da máquina serial? E aí o Dennett vai para o âmbito da cultura também. E ele retira do Dawkins o conceito de meme. Quer dizer, imagina que essa máquina paralela está parasitada, está infectada, né, por unidades culturais que usam o cérebro para fazer mais cópias deles, né, e se espalhar por aí. Então toda palavra, por exemplo, poderia ser um meme, né? Você tem, na verdade, um ecossistema de memes funcionando, e o seu eu narrativo, pelo menos, né? Ele é fundamentalmente um aglomerado de memes, digamos assim. Né?
Internet traduzida numa frase.
Não, mas é.
E aí você pode ter esse processo de evolução por seleção natural. Veja, o Dennett é um sujeito que gosta do funcionalismo, né? Então, o funcionalismo é ter uma múltipla realizabilidade. Uma mesma função pode ser implementada em substratos diferentes, né? Você fala, olha, a evolução por seleção natural é um algoritmo geral. Se eu respondo a certas condições abstratas, ela funciona. Quais são as condições, né? Variação, herança, reprodução diferencial, esse tipo de coisa. funciona num substrato biológico, se a unidade de herança for o DNA, mas pode funcionar também num outro tipo de substrato. Pode funcionar no computador ou pode funcionar se a herança for um fragmento cultural. Bom, eu não estou inteiramente convencido dessa tese, né? Eu falo muito dessa tese porque eu acho que é uma maneira, no mínimo, didática de apresentar essa relação entre cultura e biologia, e que eu acho que é fundamental para entender a mente humana em especial, a mente animal, ou a mente da célula, ou a mente do cérebro, não, né? Se a gente, do átomo, se a gente for panpsiquista. Se a gente for panpsiquista, tem uma mente lá no átomo, né? Dependendo do seu nível de naturalista, você vai ter dúvida de quando você coloca o começo da consciência, digamos assim, né? Você bota a consciência só nos humanos, como queria o Descartes? Ou você joga ela, pelo menos, para animais com cérebros complexos, cetáceos, grandes primatas, ou talvez até polvo, sei lá, que parecem ser bichinhos muito inteligentes, né? Ou você joga elas pro seu cachorro, que é um negócio que é tão empático com você que você... é muito difícil você não atribuir mente ao seu cachorro, né? Mas se você vai pro cachorro, por que que você para no cachorro? Você não pode atribuir mente ao platelminto, digamos assim? Ou e se você pode atribuir mente ao platelminto, por que não a uma planta ou a uma bactéria, digamos assim, né? E as bactérias também, elas fazem coisas inteligentes no mundo, né? Elas resolvem certos problemas e tal. Quando você olha para uma ameba nadando, você vê claramente que a ameba quer ir para algum lugar, ou ela está fugindo de alguma coisa. Você pode facilmente projetar crenças na ameba, digamos assim, como você faria com o seu cachorro ou com o ser humano. Eu acho que aí existe uma questão de gradação, né? Existem competências cognitivas, por isso que eu nunca falo de mente como uma coisa, né? Falo, vocês têm competências cognitivas que vão evoluindo com o tempo, mas eu acho que quando a gente está pensando em consciência, a não ser consciência fenomenal, que aí consciência fenomenal, seja lá o que isso for, eu acho que o cachorro tem, acho que o bebê tem e tal. Mas a consciência reflexiva, que eu acho que é o problema fundamental da consciência, e é o que o Descartes já estava querendo encontrar, realmente é algo que está presente em animais linguísticos. Portanto, não está nem no bebê também, né? Que parece que pode ser chocante também. É mais fácil a gente ver o bebê já com uma almazinha lá, né? E não como uma alma, como algo que você vai criando. Também porque essa ideia de alma como algo que você vai criando, ela é potencialmente desesperadora, porque uma coisa que é criada a partir da organização material do cérebro pode ser perdida também. Então você pode ter, por exemplo, caso de doenças neurodegenerativas, onde você está, eu diria até literalmente, mas outras pessoas teriam, né, intuições filosóficas diferentes, perdendo essa alma gradualmente. Perdendo essas competências que nos permitem elaborar ideias, conversar, fazer diálogos internos e tal, que é sustentada por um aparato que eu diria que é computacional, nem todo mundo da filosofia da mente diria isso, mas eu diria que tem um aparato computacional instanciado no cérebro, né? Mas que não é isso consciência. Consciência é essa nossa capacidade que é aprendida socialmente, então tem um elemento social muito forte, da gente conversar com a gente mesmo e isso ser uma esfera de tomada de decisão. Acho que isso é próprio da humanidade, né? Nisso existem vários algoritmos que estão, digamos assim, embasando essas competências, né? Acho que a neurociência cognitiva computacional vai descobrindo quais são esses algoritmos e como eles são biologicamente implementados. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é justamente essa ideia de que isso é resultado de um desenvolvimento. É resultado de desenvolvimento evolutivo, digamos assim, uma história evolutiva, isso não cai do céu ao longo da história evolutiva, mas também de um desenvolvimento ontogenético, né? Não só uma evolução filogenética, mas um desenvolvimento ontogenético. Essas competências, elas são aprendidas. Você aprende a ser consciente nessa visão, né? Essa é uma visão, e esse é um livro que influenciou muito no Dennett, tem a ver com Westworld, que eu tinha sugerido antes, né? Que é o livro do Julian James, né? O livro do Julian James chama A Origem da Consciência no Colapso da Mente Bicameral. E é um livro que é muito citado em Westworld. Na verdade, os caras de Westworld baseiam o plot nessa teoria da consciência, né? Essa teoria tem momentos muito esquisitos, bizarros até, né? Mas que eram importantes pro Janes e que o Dennett fala, bom, isso aqui eu jogo fora, né? Pego algumas coisas do Janes, mas não tudo. O que, que é esse elemento mais esquisito? Como é que talvez é a parte mais flamboyante, assim, da, né? A parte mais excêntrica da teoria? Que o Janes acha que até pouquíssimo tempo atrás, ele tem uma teoria da origem evolutiva da linguagem muito achatada. É difícil ter uma teoria evolutiva da linguagem, né? Por que é difícil ter uma teoria evolutiva da linguagem? Porque a linguagem não deixa fóssil, né? Então, você não sabe se ela apareceu há 5 milhões de anos atrás, com os primeiros hominídeos bípedes, ou se ela nasceu há 10 mil anos atrás. O Janes coloca esse limiar da evolução da linguagem para muito recente, né? Então, a linguagem teria algumas dezenas de milhares de anos, mas não mais que isso. Eu acho isso estranho, porque isso quer dizer que a linguagem seria muito mais jovem do que a espécie Homo sapiens biológica, que tem uns 250 mil anos, eu diria. Teve um processo de coevolução da linguagem longo, que envolve, sei lá, de 2 milhões de anos até 250 mil anos, mas acho que os primeiros homens biológicos, seres humanos biologicamente modernos, já teriam competências linguísticas bem desenvolvidas, né? Não saberia dizer das outras espécies, mas é difícil saber porque você não deixa fóssil. E o Janes não, ele tem essa teoria achatadíssima, então a linguagem é uma invenção relativamente recente, e até pouco tempo atrás, os seres humanos não eram conscientes.
Oi.
Eles simplesmente faziam as coisas, e no momento que precisavam tomar decisão, eles tinham uma alucinação auditiva, e uma voz falava, faça isso.
É sério?
Essa é a teoria do Janes. Mas isso aparece no Westworld, por isso que é interessante. Isso é uma mente bicameral, tá? A mente está dividida, e inclusive ele mapeia nos dois hemisférios. Tinha um hemisfério, que era um hemisfério que produzia o comando, e o outro hemisfério executava o comando. Mas para ele, o comando tinha vindo de fora. É só uma voz que está falando, faça. Evidentemente, ele está querendo dar uma teoria histórica do nascimento das religiões também, né? Então, quando a gente vê nos textos antigos as pessoas falando que uma voz mandou fazer, porque elas realmente estavam escutando vozes. Quando é que elas param de escutar vozes? Entre a Ilíada e a Odisseia. Esse é o momento, é o ponto mais bizarro da... Mas muito recente, a teoria do Julian Janes é que é muito recente. Ele fala, se você pegar a Ilíada, não tem ninguém, não tem vocabulário mentalista na Ilíada. Eu tô pensando, eu tô refletindo e tal. As pessoas simplesmente fazem e aparece o Deus lá e fala, faça isso. Aí a pessoa vai lá e faz. Quando você vai pra Odisseia, você já tem essas expressões reflexivas e essas deliberações internas e essa angústia interna, que é também um resultado do colapso da mente bicameral. Porque qual o que acontece? Deus foi embora. Te abandonou. Agora você está sozinho no mundo, vai ter que tomar suas próprias decisões. Né? Então é muito angustiante. Nossa. Por isso que nesse período, vai dizer o Janes, os textos religiosos começam a dizer, pô, mas por que os deuses foram embora? O que a gente faz para eles voltarem? E tal. E as pessoas agora estão muito mais estressadas e elas querem reencontrar alguma ligação com esses deuses. A ideia de religião como religação tem justamente isso. Tinha um momento que você tinha um contato imediato com Deus, com um dos deuses. E aparece nos textos, né? Quando os deuses caminhavam junto com os seres humanos. Né? Em um determinado momento você tem uma cisão, os deuses vão embora. Aí eles só falam com algumas pessoas. Percebeu isso? Só falam com alguns. Tem algumas pessoas que ainda são bicamerais, digamos assim, né? São os profetas e tal. Ou os oráculos, né? Esse tipo de coisa. Em vários. As pessoas entram em transe e escutam a voz direta de Deus. E essas pessoas eram pessoas especiais, as pessoas que mantinham aquela ligação, né? Mas em um determinado momento, aquilo passa a ser visto como disfuncional. Você não está mais ouvindo Deus, na verdade você é doente mental, alguma coisa assim. O Janes até cita uma parte lá da Bíblia que fala que quem estiver ouvindo voz agora é para executar. Ele acha que até pode ter tido um processo de evolução por seleção natural, assim, de aceleramento desse colapso da mente bicameral por uma seleção contrária dos que ainda estavam ouvindo uhum. vozes, então fica, do ponto de vista biológico, fica cada vez mais difícil você ouvir voz, né? Mas ele acha que a mudança não é uma mudança biológica, aí é que tá. O fundamental não foi uma nova organização de um gene que entrou e fez, foi uma inovação cultural. A consciência é uma inovação cultural. Ela é ensinada. Então as pessoas aprenderam a fazer as coisas conscientemente a partir dos genes, dos usos de metáfora.
Tá bugada, Luísa?
Eu tô muito bugada.
É, eu percebi
pelo seu... É, tipo... Não,
porque, então, mas é só pra dizer, os sujeitos são construções metafóricas linguísticas. Uhum. Tá? Por isso que a gente fala de um espaço mental, interno. Isso tudo é produzido pela linguagem. De um eu analógico, o James vai falar, agora você consegue imaginar você em várias situações diferentes e tal. Você tem uma representação de você, que você pode colocar essa representação em várias condições. Metáforas produzidas linguisticamente e que os sujeitos vão aprendendo, e na medida em que eles aprendem, vão se constituindo enquanto sujeitos. Com esse vocabulário mentalista, inclusive com essa ideia de responsabilidade. Eu estou no controle das minhas próprias ações e tal. E agora eu não recebo mais orientações dos deuses. Esse sujeito que é dono de si, ele é também o resultado desse colapso da mente bicameral.
Mas é a cultura que... O surgimento da cultura que provoca o colapso? Ou é o colapso que permite a cultura dominar esse espaço? É isso que eu não entendi.
Pode ser as duas coisas, mas o James coloca como, assim, é o desenvolvimento cultural, a consciência é uma inovação cultural. É um artefato cultural. Que foi criada historicamente, culturalmente, transmitida para as gerações e aprendida. E precisa ser aprendida a cada geração.
Mas um negócio...
Você não tem um processo de socialização verbal, você não desenvolve também essa consciência reflexiva.
Um negócio que eu fiquei meio em dúvida, por exemplo, eu poderia considerar, então, que alguns indígenas que não tiveram contato com essa cultura que foram tão...
Cara, essa foi a primeira coisa que eu pensei, hein? E eu acho que é uma das objeções mais fortes. Sim. A essa formulação do James, que eu acho uma formulação, assim, muito bonita, é fascinante e tal, né? Mas eu não colocaria minha mão no fogo por ela de jeito nenhum.
Ai, ela não desce muito.
Desce esquisito,
ela não
né?
Desce muito.
Não, eu acharia até legal se fosse verdade.
Eu penso assim.
É. Mas eu acho que não é.
Sim.
Eu acho que não é. Mas eu acho que ela tem bons elementos. Seja esse elemento histórico, ela é uma teoria diacrônica, legal, que era uma teoria diacrônica também. Ela é uma teoria que dá importância às ideias da metáfora. Tem um outro autor, que é o Douglas Hofstadter, que é o escritor de um livro chamado Gödel, Escher e Bach, que ele também é um cientista cognitivo, filósofo, trabalha muito com a importância das metáforas. Pensamento é metáfora. Você poderia pegar do James ou do Hofstadter, mesmo se você não pegar o colapso da mente bicameral. O que que o Dennett pega do James? Ele pega essa ideia de que é uma produção cultural, certo?
Sim.
E, portanto, é transmitida culturalmente. Portanto, a história da consciência tem a ver com a história dos memes. Só que aí ele faz essa leitura dessa história cultural em termos dawkinianos, de uma evolução memética. Mas ele pega isso daí de que não foi uma mudança de hardware, foi uma mudança de software. O James não é um computacionalista, ele jamais falaria nesses termos. Mas essa é a interpretação do Dennett enquanto computacionalista da teoria do James. Né?
Sim.
Não é uma mudança de hardware, foi uma mudança de software, que aconteceu por causa da evolução cultural. Mas pro Dennett isso pode ter acontecido ao longo de vários anos, gradualmente, muito tempo atrás, não precisa você entrar em linha
sério.
Aí quando aparece no Westworld, inclusive o... Acho que aparece no terceiro, que é explicado assim, é Bernard?
O velhinho?
Não o velho, o velho é o Ford, mas é o parceiro do Ford, qual é o nome dele?
Eu não vou lembrar.
Que é o cara que construiu, é o gênio, né?
Sim.
É o sujeito que construiu o parque e conseguiu desvendar o segredo da consciência, digamos, ou que estava caminhando para desvendar o segredo da consciência, estava conseguindo fazer uma inteligência artificial forte, o Arnold. Aí ele fala assim, porque o Arnold baseou, né, o algoritmo dos autômatos do parque numa teoria publicada muito tempo atrás pelo Julian James. Aí ele fala,
sim.
Aí até o Bernard fala, mas essa teoria não se mostrou errada e tal, talvez como uma descrição do que aconteceu, mas pode ser útil para como uma ferramenta de engenharia para produzir consciência. E tanto é que isso aparece no Westworld. Né? Você vê que tem alguns momentos que a Dolores escuta
Sim.
essa alucinação auditiva que tá guiando. E o que que acontece no... Pode...
Spoiler
pode. Alert.
Vai, vai.
Tá. E o que acontece num determinado momento, né? Tá lá a Dolores ouvindo essa voz e se vendo na frente dela. Em algum momento ela percebe, olha, quem tá falando comigo sou eu mesmo, né? E aí ela vê a cadeira vazia e percebe que a alucinação é ela mesmo. E esse é o segredo do eu reflexivo, digamos assim. É que esse eu tem essa natureza. Isso eu acho que inclusive os autores pegam do Hofstadter. Que o Hofstadter, Douglas Hofstadter, esse é o escritor de Gödel, Escher e Bach, é citado também em vários momentos. Citado implicitamente, não é citado tão claramente quanto o Julian James, que é nominado, né? Mas tem vários elementos que lembram as teses do Hofstadter. Mas o Hofstadter acha que o eu é uma alça estranha. É o nome do livro dele, I'm a Strange Loop. Porque eu falei, o livro poderia também ter o nome de The I is a Strange Loop, né? O eu é uma alça estranha. Eu sou um alce estranho, sou a melhor, mas faço vender o livro. E... Mas a ideia é que você tem um elemento de autorreferência, digamos assim. Uma organização circular do self, né? E que esse self humano se dá justamente quando você tem essas coisas que falam de si mesmo.
É, não, né? Então, tem que explicar o que é self, né? Porque a gente nunca falou de self, tipo, as pessoas acham que self é self, que é tirar a foto. Não, a gente tá falando de outra coisa.
Ah, o self seria uma forma de traduzir o eu, o si. Qual é a estrutura do eu? É o que tá em questão aqui. Dessa maneira, self é uma forma de entender eu, né? Porque eu... Só não tem esse elemento reflexivo, né? O eu poderia ser bem aquela substância cartesiana, aquela coisa parada e tal, né? Fala, o eu não é uma coisa, o eu é esse processo de retorno sobre si mesmo, ele é um si, ele tem essa natureza reflexiva. Você tinha o mistério do parque, do Westworld e tal, e o cara tá querendo chegar a enigma do parque. E o mistério, no final das contas, é o que é o eu. Fala, isso não é um mistério pra você, que você é um ser humano, isso é um mistério pra eles, que eles têm que descobrir, né? E, de certa forma, a Dolores acaba chegando no núcleo do mistério, no núcleo do labirinto. O que é que tem no núcleo do labirinto? Ela. Esse eu, né? Então, o encontro do eu com ele mesmo, né? O encontro do eu com ele mesmo é esse self aí, né? E aí, você tem essa possibilidade da emergência de uma consciência reflexiva que tá falando consigo mesmo, deliberando consigo mesmo, que é isso que o Descartes estava falando, no final das contas.
Toda série devia vir com um filósofo comentando do lado, né?
É, não, eu acho que é bem pouco provável que a consciência reflexiva tenha se desenvolvido entre ali e a Odisseia. Mas eu acho que é... Eu acho que é muito provável que ela seja uma construção histórica. Então, isso é uma coisa pra gente pensar. Que a forma do nosso eu, ela varia com os modos da nossa cultura.
Uhum.
Certo? Então, a própria textura da nossa experiência, a nossa estrutura cognitiva consciente, a nossa economia psíquica, para usar um termo mais freudiano, digamos assim, ela tem a ver com as organizações sociais nas quais nós estamos e com a forma que nós... com a qual nós reproduzimos a nossa vida, interagimos com as pessoas e tal. Então, a gente pode pensar que em momentos culturais diferentes, as subjetividades tinham formas diferentes, os sujeitos tinham constituições distintas. E que isso pode mudar historicamente. Pode ser que tenham períodos históricos onde nós temos uma tendência reflexiva muito maior, e períodos históricos onde a tendência reflexiva seria menor. E pode ser, como o James coloca, que sociedades grandes... com dinheiro e com linguagem escrita, sejam sociedades que tendem a ser mais reflexivas. Menos de uma ação imediata, mais desse retorno do eu sobre si mesmo, né, e desse diálogo interno. Pode ser. Eu acho que isso é provável. Então, abre-se toda uma possibilidade, uma investigação de uma psicohistória,
uhum.
De uma história das formas psíquicas. E como isso está entrelaçado com a reprodução da vida material, com a interação dos seres humanos, com os aparatos culturais e técnicos, né? É interessante que é um cara que pirou no livro do James, que escreveu uma resenha, nos últimos anos da vida se preocupava muito com isso, é o Marshall McLuhan, né, que é um teórico das mídias, que tem uma frase famosa dizendo: o meio é a mensagem. O que, que o Marshall McLuhan quer dizer com o meio que é a mensagem? Mais importante do que o que a TV diz é a TV. É a forma como aquele aparato material organiza a nossa vida e organiza a nossa forma de receber informação e de interagir uns com os outros. Assim como, talvez mais importante do que vocês digam na internet, seja o fato de que vocês estão o tempo todo conectados na internet, como isso muda a forma de viver. E pode ser também que muda também a nossa constituição psíquica. Apesar da gente não estar biologicamente adaptado a essas mudanças, né? Lembro que, do ponto de vista evolutivo, nosso cérebro foi feito para determinadas condições naturais e sociais, condições que não existem mais, porque nós alteramos dramaticamente, né? E isso tudo tem consequências psicológicas, né, da forma como nós sentimos, experimentamos a vida e tal. Que a gente não sabe muito bem como isso nos afeta e nem sabe muito bem no que é que vai dar, né, que tipo de formas psíquicas vão se desenvolver com o avanço das tecnologias e tal.
É, a gente que está nos 30, mais ou menos 30 anos, que pegou a vida sem computador, sem internet, sempre conectado, e a vida hoje, não dá para comparar. Vocês pegaram?
E é interessante ver exatamente como foi a mudança, ela foi muito rápida, sabe? Eu nasci em 95. Ali estava começando o computador, mas a gente ainda tinha muito a TV. De repente começou o computador, de repente começou o celular, o Wi-Fi, a ideia do Wi-Fi. 10 anos atrás a gente não tinha Wi-Fi, 7 anos atrás talvez, né? É muito recente, mas agora tá muito
brincada na nossa vida.
Muito mesmo, sabe? Celular.
Determinando a forma que a gente vive.
Sabe, o celular antes era um meio de comunicação, aí veio o computador, aí o celular voltou com tudo sendo o computador. E é bizarro como em pouco tempo tudo mudou, sabe? Em pouco tempo, o celular, a internet, ela é parte da vida, sabe?
Olha, agora que você falou isso, eu tô pensando, por que não entre a Ilíada e a Odisseia, essa revolução? Eu gostei, né? Dessa teoria.
Agora sim, pra responder a sua objeção, que era a minha objeção também,
sim.
Dizer, não concordo com a teoria do James, eu acho que talvez os processos realmente são... Vai ser bem falado, às vezes os processos culturais são muito acelerados, você tá falando assim... A consciência é um negócio ultraviral, digamos assim. Seria uma forma de explicar, se eu fosse o James, né? E uma vez que as pessoas aprendem, elas passam para as outras e vão contaminando. Sim. Então tá todo mundo contaminado já, porque nós já fechamos o planeta. Tá todo mundo contaminado de consciência. E por isso é tudo agora ansioso. E... Então, às vezes, algumas pessoas querendo voltar, e certezas. Isso eu acho fascinante do James, né? Porque ele também explica... ao mesmo tempo uma certa ansiedade crônica do mundo moderno e um desejo de superar essa ansiedade num retorno a um contato imediato com o sagrado e tal. Então é tão bom se a gente ficar fazendo decisão e sendo responsável pelas nossas decisões e ouvisse uma voz que vai nos dizer, né? Então a gente está sempre pedindo para isso, né? Senhor, me dê uma iluminação, me diga alguma coisa, né? Então é reconfortante assim esse elemento, né? Então essa você imaginar que em algum momento houve uma perda dessa imediaticidade, né, que os deuses foram embora, explica algumas coisas também do ponto de vista antropológico, né? Mas assim, eu não colocaria a minha mão no fogo por isso, mas certamente o que o Jane diria é que agora o negócio, esse vírus já espalhou e já contaminou todo mundo. Mas ele fala assim, um dos momentos que mais parece ter um confronto entre uma mente moderna e uma mente ainda, pelo menos parcialmente, bicameral, é o encontro dos espanhóis com o Império Inca, por exemplo. E aí realmente parece que não se entendiam, assim. As configurações psicológicas eram tão diferentes. Para o James, até isso é uma razão pela qual os povos andinos foram, com certa facilidade, derrotados militarmente, né?
Dizimados,
exatamente. Mas eu não sei, viu? Eu não aposto nisso, não me comprometo com isso. Né? Uma coisa do James bacana também é que ele fala assim, olha, alguns fenômenos posteriores, inclusive a própria invenção da ciência, o processo do iluminismo, bom, aí agora a gente fecha o ciclo, né? Fecha o círculo. Que legal que a gente termina de uma forma circular também, se terminar por aqui, né? Porque a gente tinha começado justamente sobre falando de epistemologia, o desenvolvimento da ciência e tal, né? E o James vai fazer uma reflexão que eu acho interessante, né? Que a ciência é a nossa forma moderna de uma busca já antiga de autorização depois que os deuses foram embora, né? Então, depois que os deuses foram embora, aí você tá jogado no mundo para tomar decisões e tal, e você... pessoas começam a usar, assim, sei lá, coisas como búzios, cartas, tentar adivinhar sinais do divino ou do sagrado nas coisas, digamos assim, para prever o futuro e tal, né? Uma forma... tentar essa religação também, desse vínculo que perdeu o imediatismo, né? E a ciência seria a forma moderna de uma busca de uma autorização. Então, nós estamos ainda tentando... estamos lidando com os resultados, as consequências traumáticas desse processo de ser abandonado no mundo, você com você mesmo, digamos assim, né? Embora esse eu com ele mesmo é sempre o resultado, isso que é mais interessante, da interação social, né? É um você com você mesmo que nunca existiria se você não estivesse com outras pessoas primeiro. Então, esse elemento é muito interessante. Mas essa ideia desse sujeito autônomo, individual, que vai ter que pensar o seu caminho no mundo e, portanto, vai... tem responsabilidades e tem dúvidas e se angustia na hora de escolher e tenta encontrar sinais divinos que autorizam a sua. Então a gente vai continuar tentando buscar essa autorização, esse, né, esse reencontro com o absoluto, e a ciência é a forma moderna da gente encontrar uma autorização. Dizer, ah, isso aqui, ó, dá para acreditar, porque isso aqui é científico. Em vez de dizer, isso aqui foi Deus que falou, aí fala, a gente fala, isso não é? A gente não fala, mas isso aqui foi Deus que falou, a gente fala, isso aqui é científico. Então é a autorização
agora
moderna.
Pode.
Mas essa autorização moderna, ela é um resultado de um processo de autonomia também, né? Porque essa autorização moderna agora não é vista como algo transcendente, que vem de fora, que... você escuta e aparece o que está num texto sagrado, mas ele é resultado de um processo imanente, de nós com nós. Então tem o iluminismo é também uma continuidade dessa autonomia e tal. Como a gente pode pensar que também, pensar democracia nesses termos também, né? Não vai vir nenhuma voz dizendo como é que nós temos que nos organizar e como devem ser nossas leis, é um problema que a gente vai ter que resolver entre a gente mesmo. Se é para terminar, eu terminaria com a seguinte nota. Se vocês quiserem me perguntar mais, eu tô à vontade para responder. Mas se você quiser terminar, eu terminaria com a seguinte nota. Eu acho que também um elemento interessante que o Julian Jaynes nos traz para pensar, sobretudo de uma perspectiva naturalista, é que realmente nós estamos nesse mundo, nós fazemos parte nesse mundo, e não vai ter ninguém para dizer para a gente como é que as coisas são e como a gente deve se comportar. Isso pode causar uma certa angústia, né? Seria talvez mais reconfortante se a gente tivesse certezas mais absolutas, seguranças, né, definitivas e tal. Mas a realidade desse mundo é que ele é precário e nós estamos, né, soltos nele por nossa própria conta. E aí nós vamos ter que contar um mito que não é um mito que cai do céu, mas é um mito que nós produzimos por meio de discussão racional, teste empírico e tal, e nós vamos nos organizar socialmente a partir da deliberação do que pode ser considerado bem comum e como é que a gente vai produzir normatividade social. Então acho que isso é interessante também, isso é uma herança do iluminismo que acho que a gente tem que recuperar. Quer dizer, não que a imagem científica é perfeita, absoluta, é incontestável, eterna, não. Mas ela é preferível, e justamente preferível porque não é nada disso. É preferível porque é contestável, porque muda, porque pode ser corrigida. Da mesma forma, a democracia. Talvez fosse mais fácil a gente chegar, alguém chega com uma tábua, né? Tá escrito aqui na pedra o que é que vocês devem fazer. Transcendente, né? Democracia está dizendo, não, vamos ter que discutir entre a gente. E aí nós vamos considerar as opções, os argumentos e vamos decidir coletivamente, né? assim como diria o Winston Churchill, né, é o pior sistema político, com exceção de todos os outros, digamos assim, né? Porque justamente essa potencial de eterna revisibilidade, de eterno questionamento, é o que torna a democracia tão potente quanto é um ideal político. E da mesma maneira que a gente pensou o self por ser algo que tem uma história, mas tem também uma certa constituição material, certas condições materiais, por exemplo, no nosso cérebro, que tornam possível a sua existência, essas nossas atividades coletivas, como a ciência, a filosofia, mas a ciência e a democracia, elas têm uma história também, elas não caíram do céu. Ela tem certas condições materiais de existência e elas têm essa fragilidade, da mesma forma como o self pode se perder, e por isso a gente tem que cuidar dele, essas formações sociais podem se perder também. Elas foram constituídas historicamente, elas podem ser destruídas historicamente. Essa fragilidade de tudo que existe, que está intrínseca a uma certa visão materialista de mundo, ao invés de nos deixar cínicos e niilistas, deve nos deixar ainda mais cuidadosos. Porque as coisas que existem, que são preciosas, temos que tomar de conta. Tomar conta, ter cuidado. Porque essas coisas são frágeis, elas podem deixar de existir.
As suas aulas são assim?
São melhores.
Eu sempre fico atordoada no final do episódio.
É sempre incrível.
É muita coisa. Obrigada, Vitor. Foi maravilhoso. Eu tô com a cabeça explodindo, mas muito bacana. A gente vai deixar links e coisas, e de repente, se você tiver alguma indicação a mais de leitura e de séries e de vídeos e de filmes, a gente deixa tudo lá no site. E obrigada de novo, foi ótimo.
É só uma dúvida, a sua cabeça tá explodindo ou a sua mente tá explodindo?
Ah, Thiago!
Pô, eu posso me despedir também? Acho que.
Vai, dos neurovintes.
Muito obrigado pela gentil acolhida. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês debatendo isso. E obrigado aos neurovintes que estão aí nos escutando e continuem assistindo o Neurocast e ajudem a espalhar, viralizar essa ideia também.